muito boa tarde. O mau tempo provocou desde ontem e até o momento 34 ocorrências em 6 das 9 ilhas, como inundações e derrocadas, não havendo vítimas a registar. Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, 14 ocorrências aconteceram na Ilha Terceira, 8 no Pico, 6 nas Flores, 4 no Faial, 1 em São Jorge e outra na Graciosa. O comunicado da Proteção Civil descreve que as situações reportadas estão relacionadas com quedas de árvores, inundações de vias e também habitações, derrocadas, danos em estruturas e obstruções de vias. A Proteção Civil aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a adotar as medidas de autoproteção para estas situações. Recordo que para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo do IPMA, referente a chuva por vezes forte acompanhada de trovoada, vai vigorar até às 24 horas de hoje. Dois sismos com magnitude de 3.4 e 3.3 na escala de Richter foram sentidos esta quinta-feira à noite na ilha do Faial. Segundo o Civisa, o primeiro sismo foi sentido pelas 23 horas e o segundo pelas 23:15. O primeiro evento com magnitude de 3.4 na escala de Richter teve epicentro a cerca de 40 km a oeste do Capelo. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada nas freguesias do Capelo, Castelo Branco, Feteira, Angústias e Praia do Almoxarife. O segundo sismo, com magnitude de 3.3, teve o epicentro a cerca de 39 km a oeste do Capelo. Segundo o Civisa, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada nas freguesias do Capelo, Castelo Branco e Feteira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República defendeu ontem que é possível ter democracias mais fortes caso não se opte por esperar para ver, pedindo reformas a sério. No discurso do 113º aniversário da implantação da República, cerimónia que decorreu na Praça do Município em Lisboa, o chefe de Estado deixou diversos avisos sobre a necessidade de mudanças e reformas, quer em termos internacionais, quer em termos nacionais.
Tudo isto poderá suceder e mais depressa do que se pensa. A mudança submergir pântanos, revolver águas paradas, abrir comportas demasiado tempo encerradas. Ou não. Pelo contrário, a mudança chegar porque se prefere a antecipação ao conformismo, a abertura ao fechamento, a alteração das mentalidades, das instituições e das práticas ao situacionismo e à inércia. Só depende de nós.
Mudanças na forma como se olha o mundo, o clima, a energia, a vida, mas também a política.
Tudo isso poderá suceder nos mais diversos sistemas políticos, partidários, económicos e sociais, mesmo nos democráticos. Se demorarem eternidades a compreender que devem evoluir e reformar-se, reaproximar-se dos povos. E desse modo não deixarem espaço para que outros preencham o vazio que vão deixando atrás de si. Podemos fazer organizações universais mais fortes se não nos habituarmos a prometer ano após ano a sua reforma, sabendo que não vamos cumprir. Podemos reformar a sério, prosseguir o caminho das reformas para não termos de ver contra-reformas fazerem ou pretenderem fazer aquilo que fizemos de conta que não importava assumir.
Exortando a que não se deixe morrer a liberdade em que vivemos, incluindo a liberdade de pensamento e de expressão, Marcelo Rebelo de Sousa foi perentório.
Depende do que quisermos e fizermos. Sabemos mais do que os outros no passado sabiam. Temos mais lições desse passado para retirar. Vivemos em liberdade. E não podemos deixar morrer essa liberdade, toda ela, incluindo a liberdade de pensamento e de expressão, custe o que custar. E ou as instituições internacionais ou domésticas mudam a bem ou mudarão a mal. E mal, porque tarde e atabalhoadamente.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, no discurso do 113º aniversário da implantação da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O número de novos alunos nas escolas profissionais voltou a aumentar nos Açores. São agora, ao todo, 825 jovens que estão a iniciar o ano letivo 2023-24, mais 34 do que no ano letivo passado, integrados em 42 novos cursos de nível 4, mais 4 do que no ano letivo anterior, de 20 áreas profissionais, incluindo as áreas das economias verde e azul. De acordo com a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, estes resultados marcam o arranque do ano letivo porque são positivos e reforçam o otimismo sobre o presente e o futuro do ensino profissional nas escolas profissionais.
É um resultado positivo. Nota de que, para muitos jovens açorianos, o ensino profissional foi a primeira escolha. Ficando que o número de alunos tem descido ao longo dos últimos anos, também educativo. Nós estamos num movimento precisamente contrário. Nós estamos aqui a reconhecer um papel das escolas profissionais, como aqui um palco essencial e fundamental para promover esta formação.
Maria João Carreiro falava na Escola Profissional INETES Açores, no Conselho da Lagoa, na Ilha de São Miguel. A criação de um Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática Jovem 2023-2027, Democracia AZ, é uma das prioridades da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através da sua direção regional. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Em entrevista à Atlântida, Eládio Braga, diretor regional da Juventude, explica que a iniciativa tem como objetivo universal integrada de promoção de literacia política e democrática da comunidade juvenil, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos e as suas organizações.
Tem de ser, de facto, um instrumento e uma estratégia multinível, transversal e integrada, onde, de uma forma, agrupe toda, não só a dinâmica dos próprios departamentos do Governo Regional, como toda a sociedade. Em bom rigor, o que nós queremos é, face àquilo que é um diagnóstico que nós estamos a fazer através do Observatório de Juventude dos Açores, no âmbito do estado de alma, da participação dos nossos jovens, poder depois elaborar aqui uma estratégia integrada de ação no sentido de facto os nossos jovens poderem participar a todos os níveis de forma mais efetiva e exercitar aquilo que nós queremos, que seja de facto uma cidadania ativa.
No âmbito da Democracia AZ, que se encontra em fase de criação e construção, está em voga o projeto Jovens com Voz, que tem como finalidades criar um espaço de debate e reflexão da comunidade jovem ao escutar as suas propostas e ideias de forma a envolvê-los em diversas decisões. Segundo o titular da pasta da Juventude, o objetivo é desenvolver a cultura democrática e ser um instrumento de educação mediática.
De Flores a Santa Maria, a vir os nossos jovens, nós tivemos a participação de mais de 500 jovens nos encontros de ilha e, portanto, também é significativo de que os jovens, se forem interpelados, se forem chamados a participarem, dão de facto a sua opinião, dão o seu contributo, que os jovens responderam à chamada, foram convocados e não defraudaram as expectativas e participaram de forma massiva no nosso roteiro Jovens com Voz.
O projeto Jovens com Voz é, assim, composto por duas fases. Numa primeira etapa, depois de se ter realizado uma sessão de ilha em todo o arquipélago dos Açores, segue-se agora a sessão regional, que se realiza no dia 13 de outubro na Ilha de São Miguel e que vai reunir os representantes dos jovens de cada ilha envolvidos e identificados nas sessões locais.
E depois, no dia 13 de outubro, será a sessão regional, onde os porta-vozes de cada uma das ilhas se vão juntar de uma forma para discutir aquilo que foram as ideias que surgiram nos encontros de ilha. Então nós estamos nesta fase, o Roteiro Jovens com Voz é de facto uma evidência da preocupação do Governo com esta participação muito direta dos nossos jovens na construção das políticas regionais de juventude.
Posteriormente, a implementação do Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática Jovem será colocada em prática entre 2024 a 2026. Já no último ano, será feita uma avaliação do impacto obtido.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida. O PSD Açores considera que há muito trabalho realizado pelo Governo de Coligação num balanço feito no arranque do ano letivo 2023-24. Para os social-democratas, assistiu-se a um enorme reforço de trabalhadores nos quadros, contudo existem falhas que necessitam ser resolvidas.
Em termos de pessoal da ação educativa, não nos esqueçamos que houve um enorme reforço em quadros. Nós estamos a falar de um número superior a 400 trabalhadores. É, de facto, um número muito significativo. O problema que se coloca é quando há baixas. E aí estamos a falar de necessidades imediatas, urgentes e imprevistas. Também há aqui um problema estrutural. E aí falamos da falta de professores. E isto é, inevitavelmente, o reflexo de um grande desinvestimento que foi feito nas últimas duas décadas. Foi este governo também que reduziu o número de alunos por turma, fazendo com que a turma padrão passasse de 23 para 18 alunos, porque pedagogicamente permite também que se desenvolva um trabalho de maior qualidade e permite que nasçam também projetos diferenciadores. E esta escola é um excelente exemplo disso.
Délia Melo, deputada social-democrata, em declarações após uma visita à Escola Básica Integrada Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho das Velas irá concentrar este fim de semana uma série de oradores dos Açores, Cabo Verde e Madeira para debater os desafios do turismo. A Ilha de São Jorge acolhe este fim de semana as Jornadas Atlânticas de Turismo, uma iniciativa que pretende proporcionar um momento de reflexão e debate de temas relevantes do setor. Segundo o comunicado da organização, o evento, que irá decorrer sábado e domingo e junto a oradores de renome e especializados em áreas como oferta turística, alojamento, atividades turísticas e a sua sustentabilidade ambiental e económica, promoção e mobilidade de transportes. Além dos debates, está também previsto entretenimento e promoção cultural com a atuação de grupos musicais dos municípios das Velas, Sal de Cabo Verde e Porto Santo da Madeira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a Supertaça de Voleibol ficou em Lisboa, após vitória do Benfica sobre a Fonte do Bastardo. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A Fonte do Bastardo falhou ontem a reconquista da Supertaça em voleibol sénior masculino. Supertaça que foi disputada frente ao Benfica, vitória da equipa encarnada por 3-7-0. 25-17, 25-21 e 25-14 foram os parciais numa vitória inequívoca para a equipa da Luz. Já no próximo sábado inicia-se o Campeonato Nacional da Primeira Divisão em séniores masculinos de voleibol, com a Fonte do Bastardo a estrear-se nesta época desportiva 2023-2024 no Campeonato Nacional, frente ao seu público. O jogo é este sábado, início às 19 horas, no pavilhão do Complexo da Escola Secundária Vitorino Nemésio.
E é com o desporto que terminamos a edição do Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores. Informação Açores. Em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores. A atualidade regional de cada dia.